Capítulo 6: Homens à Vista, uma corte no mar. Citação: Cada época sonha com a seguinte, de Michelet. No final do século XVIII, palavras como revolução, motim, rebelião, sedição começaram a fazer parte do vocabulário cotidiano, anunciando muita comoção e grandes doses de mudança. Talvez uma boa metáfora desses tempos velozes seja a invenção da locomotiva, em 1804. Nas telas do pintor inglês William Turner ou do impressionista francês Claude Monet. Ela surgia como um fantasma escuro que rompia dramaticamente a bruma da manhã, numa alusão aos prognósticos mais alvissadeiros dos contemporâneos, certos de viverem uma época que representava o fim dos entraves do passado e, por suposto, das amarras com o atraso. Exemplar é o dístico que apareceu atrás de uma locomotiva construída em 1808, sinal forte das pretensões do contexto, e que desafiava orgulhoso. Catch me who can. Aí estava o resumo acabado da mentalidade vigente nos países centrais, a crença de que nada segurava as novidades e transformações estruturais que então se acumulavam. E a agenda dos fatos bem lembrava a frase que viajava junto com aquela locomotiva. Em 1776, as 13 colônias inglesas na América fizeram sua independência da Grã-Bretanha durante o processo revolucionário que, pela primeira vez, materializou uma lista de direitos para o cidadão, integrou a ideia de república à modernidade política e provou que a condição colonial não era um estatuto perene. Logo depois, por volta de 1780, uma ampla revolução industrial eclodiu na Inglaterra, gerando um movimento contínuo que envolveu largos investimentos econômicos, novas tecnologias e uso indisciplinado da mão de obra. Para contemplar o cenário, em 1789, se deu mais um evento que assumiria notáveis proporções. Na França, a revolução derrubou o que parecia estável como ordem da natureza. Com a radicalização do movimento, a monarquia perdia seu caráter divino, e Luís XVI era condenado à guilhotina em 1793. Essa morte constituía apenas o prenúncio de muitas outras, simbólicas ou não. A revolução desmontava um arranjo político duradouro, que colocara na figura do rei um ícone solar e lhe concedera a centralidade necessária para o controle do Estado. Isso sem esquecer a Revolução Haitiana, 1791 até 1804, que revolveu a ilha de São Domingos. Aboliu-se a escravidão por lá. A primeira república de africanos fora de seu continente foi decretada. Mais ainda, o evento mostrou para o mundo que o sistema escravista era apenas uma perversa circunstância histórica e por isso mutável. Não um desígnio da natureza ou uma determinação divina. Revolução é um vocabulário típico da modernidade. Descreve um acontecimento ocorrido em distintos espaços da vida social: costumes, direito, religião, política, economia, nações, estados ou continentes, sempre enfocado numa perspectiva que incluía transformação e com muita agitação. Por isso, a palavra designa derrubada do que é considerado velho, concentração de uma experiência de aceleração do tempo e inauguração de um futuro, o qual, por suposto, seria não só melhor como até então desconhecido. Nesse caso, longe de dizerem respeito a contextos localizados, os movimentos revolucionários polarizaram a política internacional e os estados modernos da Europa continental e atlântica. Era a própria lógica da sociedade estamental, pautada em posições hierárquicas, rígidas e dadas por nascimento, e o antigo regime que entrava em colapso. As diversas monarquias europeias sentiram o golpe de maneira distinta, mas dificilmente alguém teria ficado de fora. As rupturas tinham tal proporção que alteravam noções de tempo e espaço. O mundo parecia menor, porque agora atingível por mar e por terra de modo mais rápido, e o tempo mais breve, já que novidades chegavam de um país a outro no mesmo continente, no espaço de no máximo um dia. Era a modernidade que se desvelava, combinando em doses perversas ruptura com o passado feudal e escassez de bens, produtos e riquezas. Além disso, procurava-se sucatear o ultrapassado, criando-se forças produtivas ancoradas na mão de obra pretensamente livre, porém presas a novas formas de trabalho cada vez mais alienadas e exploradas. Após a primeira leva de revoluções, o mundo ocidental se tornaria irreconhecível. A velocidade industrial modificou em definitiva a paisagem, transformou hierarquias e relações entre campo e a cidade. A paisagem que se anunciava então, no fim do século, era de terra abatida. Decididamente, as coisas estavam mudadas. O cotidiano das pessoas andava de pernas para o ar. Também, no ambiente da pequena e outrora opulenta corte portuguesa, os espíritos andavam agitados. Tudo lembrava um jogo de tabuleiro, com França e Inglaterra na condição de pivôs principais, e Espanha e Portugal como peças menores. Enquanto Inglaterra e França vinham disputando o posto de grande potência europeia e mundial, a Espanha lutava para guardar qualquer rudimento de autonomia, e o antes vasto e poderoso Império Lusitano não escondia mais suas inúmeras fragilidades. Dependia largamente de sua colônia americana, e a riqueza fora em boa parte consumida por uma administração metropolitana pouco rigorosa e dada a ostentações, expressas no, na construção de monumentos, sobretudo igrejas, e diante do contexto desvantajoso para Portugal, a saída era tentar manter a imagem de neutralidade, manifesta em atitudes contraditórias que visavam agradar a todos sem, no fundo, contentar a ninguém. Dona Maria I, e a seguir seu filho, o príncipe regente Dom João, João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael de Bragança, optaram por uma diplomacia dúbia, que oscilava entre França e Inglaterra, até porque, no contexto, mostrar favoritismo por uma daquelas nações implicava em dispor-se com a outra. Os tempos eram incertos, e em Portugal tudo estava em risco. O Império Colonial, a coroa, a antiga aliança com a Inglaterra, já ia longe a época em que seus interesses comerciais se equilibravam. Nesse período, as duas metrópoles ibéricas aproximaram-se para resolver problemas de fronteiras ao sul da América. Em 1777, com a assinatura em outubro do Tratado de Santo Ildefonso, Portugal cedeu a colônia do Sacramento e abdicou a das ilhas de Fernando Pó e Ano Bom, fundamentais para o tráfego escravista espanhol. Já em 1785, laços de sangue pretenderam selar o bom relacionamento entre as coroas, e em dose dupla, os infantes portugueses, João e Mariana Vitória, casaram-se com os infantes espanhóis, Carlota Joaquina e Gabriel. Mas aparentemente, e relativa calma duraria pouco. A Revolução Francesa abalaria a diplomacia lusa, ameaçando acordos com a Espanha e forçando uma atitude mais assertiva em relação à aliança com a Inglaterra. O mesmo ocorria com o movimento de independência norte-americano, que opôs França e Inglaterra. Diante da situação tensa, Portugal tentou sustentar sua complicada política de neutralidade. Tinha certa experiência no assunto, já que, havia muito tempo, em momentos de conflito, temperava as relações internacionais com doses balanceadas de concordância e discrição. Acima de tudo, a coroa queria preservar a autonomia política e garantir seus domínios no ultramar. A Revolução na França, contudo, tomaria rumos inesperados. Em fevereiro de 1793, Luís XVI era executado. Em Portugal, a reação foi imediata. 15 dias de luto cerrado, 15 dias de luto aliviado, teatros fechados em homenagem ao monarca amigo da família real e a ela unida por laços de sangue. O grande medo que atingiu em cheio Lisboa se propagou através de muito boato e gerou pânico, repercutindo diretamente no mundo político, em especial no seio das elites. O intendente da polícia na capital, Pina Manique, por exemplo, mostrou-se rigoroso na defesa dos direitos da monarquia. Navios franceses apresados, soldados republicanos impedidos de desembarcar, livros proibidos, detenção de intelectuais e expulsão de franceses ali residentes. Ficaram na cidade apenas os adeptos de Luís XVI, que por lá buscaram abrigo, atuando como espiões a favor da monarquia portuguesa e tentando conseguir informações internas. Sobrava desconfiança, conforme descreve uma testemunha. Os espiões pululam em todos os domínios, espalham-se por toda a parte. proliferam nas praças, nas ruas, nas lojas, nos cafés, na bolsa, nas salas de espetáculo, no interior das casas, nas assembleias, no gabinete do jurista, no escritório do negociante. Na Península Ibérica, a neutralidade foi se tornando conto da carochinha. O governo inglês logo firmou com Portugal contratos que continham cláusulas específicas de proteção e, em separado, também com a Espanha, sem que uma nação soubesse o pacto que outra estabelecera. E se até então as duas coroas ibéricas andavam lado a lado, agora passariam a se encarar. Vale aproximar ainda mais a lente de Lisboa e do reinado de Dona Maria. Seu primogênito e herdeiro, Dom José, o príncipe do Brasil, morreu em 1788, aos 27, sem cumprir seus reais desígnios. Nessa época, a rainha daria os primeiros sinais de demência, perdendo as rédeas do governo. Se Dona Maria não mais governava, seu segundo filho, o príncipe Dom João, agora herdeiro presuntivo, só regeria a partir de 1799. Apagado e sem grande poder de decisão, o jovem apoiou-se em seu conselho de estado quando assumiu o poder na qualidade de regente. Enquanto isso, a situação política ia de mal a pior. Não se receava apenas uma invasão iminente das fronteiras continentais, mas a perda do Brasil, que poderia ser ocupado por qualquer uma das potências litigantes, França e Inglaterra. A pressão vinha dos dois lados. Em Lisboa, o partido inglês e o partido francês rodeavam Dom João. A bem da verdade, não havia muitas diferenças ideológicas nessa polarização, já que ambas as partes reuniam aristocratas fiéis à monarquia e que tinham como objetivo evitar um conflito armado. Elas se distinguiam somente na saída que preconizavam. O diplomata e erudito Antônio de Araújo de Azevedo, conde da Barca, representava o partido francês, que dominou o tabuleiro político entre 1804 e 1807, com uma posição um tanto paradoxal. Os argumentos para uma aproximação com a França consistiam justamente do medo da recusa da Revolução, isso sem esquecer os benesses da cultura francesa e de sua civilização. Do outro lado estava o Partido Inglês, e seu principal nome, o também diplomata e presidente real erário, Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Para esse grupo era fundamental a defesa do espaço atlântico português, a integridade da metrópole e do império, bem como a fidelidade à tradicional aliança com a Inglaterra. Racional em sua formação e crenças íntimas, Dom Rodrigo acreditava piamente nos efeitos industriais dos ingleses e nas suas vantagens para o processo do Império Lusitano. Entre os dois grupos, Dom João oscilava tal qual pêndulo de relógio, mas não tinha ilusões. Era preciso guardar as fronteiras terrestres diante de antigos e novos inimigos, como agora se apresentavam França e Espanha. Não por acaso, assim que assumiu oficialmente a regência do reino, ele deu ênfase em uma política de defesa, protegendo sobretudo a fronteira com a Espanha. E até mesmo o capelão de legação sueca estranhou o espetáculo que viu. Fazem-se todos os dias alistamentos pelas ruas, com violência. Vejo muitas vezes passar, para pontos determinados, levas de 20 e mais recrutas, presos uns aos outros com cordas no braço. Além do mais, em tempos de tantos gastos, os meios de arrecadação normais pareciam insuficientes. Era a vez do Estado eclesiástico pagar um imposto recorrentemente à décima de seus bens. Imaginação para levantar alguns réis não faltava, como relatou um contemporâneo ao saber que se faturava também alugando as carruagens reais para conduzir mortos à sepultura. Por um curto período, o esforço de contenção pareceu surtir efeito, mas Napoleão Bonaparte, cada vez mais agressivo em sua política de expansão, em 1801 voltou novamente os olhos para Portugal, exigindo a ratificação de antigas exigências. Afinal, as promessas feitas não haviam sido cumpridas pelo governo, que dava a impressão de estar sempre distraído quando lhe interessava. Napoleão fez outra investida para barrar a entrada dos ingleses no continente e encarregou seu aliado espanhol, Carlos IV, de transmitir suas ordens a Portugal, alertando que a possibilidade de uma invasão não era apenas ameaça, tampouco conversa fiada. Dom João, procurando ganhar tempo, mobilizou seu corpo diplomático em apelos inúteis, dirigindo-os a Paris, Madrid e Londres. Foi quando o ministro de Carlos IV, Manuel de Godoy, iniciou uma movimentação das tropas da Galícia e Andaluzia, indo ao encontro das tropas lusitanas em Trás-os-Montes, no Douro e em Algarves. Os espanhóis desalojaram os adversários, levando tudo em roldão. O armistício de rendição foi assinado em Badajoz. Perder a Praça de Olivença foi pouco para Portugal. Duro mesmo foi ter que pagar uma indenização de 15 milhões de libras à França e tratar mais uma vez da questão fundamental, fechar os portos para os navios ingleses. Mas tudo foi deixado em banho-maria, até porque uma fase de relativa paz estava por começar e Portugal continuava firme na boca política da dissimulação. Para ver no que tudo ia dar, Lisboa recebeu, com certo aparato, os diplomatas vindos de Paris, General Lannes e General Junot, que iriam fortalecer os laços para as duas nações. Com a contribuição da presença antecedente de Antônio de Araújo de Azevedo no governo luso, pouco se conhece de sua atuação de Junot enquanto embaixador. Sabemos, porém, que MME, Lenes, sua esposa, fez sucesso na capital, com sua moda despojada e não muito usual para os padrões conservadores dos portugueses.
Deve ser madame, né?
Faz sentido, Madame Lannes. Novas melodias francesas caíram no gosto popular, e na véspera de Santo Antônio, a população ouviu a marcha da Marselhesa, tocada em honra ao santo toda a noite. Uma paz geral foi enfim anunciada e os entendimentos ocorreram em 1802, quando França e Inglaterra assinaram o Tratado de Amiens, pelo qual a conquista francesas foram reconhecidas e o fim das querelas deu lugar à breve trégua. Nem por isso, no entanto, Portugal estaria livre da instabilidade política. Só não se esperava que ela partisse do próprio interior do Palácio Real. Em 1805, estourou uma conjuração em cujo centro estava Dona Carlota Joaquina, que costumava causar constrangimentos à diplomacia do país por sempre fazer articulações políticas na defesa dos interesses espanhóis. Com muita personalidade, Carlota andava a cavalo, manejava muito bem um canhão e mantinha relacionamentos extraconjugais, sendo provavelmente o maior estorvo da vida do pacato Dom João. A princesa, alegando que o marido sofria de enfermidade mental, preparou sua deposição com o objetivo de substituí-lo como regente. Apesar da pronta reação de Dom João, que desenterrou elementos envolvidos na conspiração, desterrou. O movimento evidenciou a insegurança reinante e a presença dos interesses do governo espanhol bem no seio da família real portuguesa. Quanto a Bonaparte, imperador dos franceses desde 1804, que almejava redesenhar o mapa da Europa, ele tinha agora que tirar a última pedra de seu sapato, a Inglaterra. Assim, em 1806 era decretado o bloqueio continental, proibindo todas as nações europeias de comprar qualquer produto vindo da Grã-Bretanha. A reação dos ingleses foi proporcional. A monarquia insular declarou a ilegalidade do comércio e navegação em todos os portos pertencentes aos inimigos e considerou legítima a captura de navios procedentes desses mesmos portos. Em julho do ano seguinte, foi a vez da Rússia e Prússia, derrotadas em batalhas, assinarem a paz com Napoleão. Por essas e por outras, esboçava-se uma escapatória que implicava a mudança de eixo do Império Português. Ir para o Brasil e ele estabelecer um grandioso império não foi ideia nova. Aliás, o translado da família real para cá era uma possibilidade acalentada havia tempos, sempre ventilada nos momentos em que a realeza se sentia ameaçada em sua soberania. Já em 1580, quando a Espanha invadiu Portugal, o pretendente ao trono, o prior de Crato, foi aconselhado a embarcar para a colônia. Também Padre Vieira apontou o Brasil como refúgio natural para Dom João IV. Ali lhe assinaria o lugar para um palácio que gozasse, ao mesmo tempo, as quatro estações do ano, fazendo nele o Quinto Império. Em 1738, o reinado de Dom João V, o conselho veio de Dom Luís da Cunha, que via na mudança possibilidades de atingir melhor equilíbrio entre metrópole e colônia. Em 1762, temendo uma invasão franco-espanhola, Pombal levou o rei Dom José a tomar as medidas necessárias para sua passagem para o Brasil, e defronte do seu real palácio se viram por muito tempo ancoradas as naus destinadas a conduzir com segurança um magnânimo soberano para outra parte de seu império. Não é, pois, de estranhar que, no meio da convulsão europeia, os homens que rodeavam o príncipe Dom João trouxeram à tona a velha saída. Já em 1801, o Marquês de Alorna tocou num assunto delicado. É preciso que Vossa Alteza Real mande armar com toda a pressa todos os navios de guerra, que meta neles a princesa, os seus filhos e seus tesouros. Na época, Dom João não gostou nada da sugestão, e dizem que até demonstrou forte repugnância. Também Rodrigo de Sousa Coutinho acalentava ambições bem próprias a respeito do Brasil. Na década de 1790, quando o ministro dos Estrangeiros de Portugal estabeleceu contato com a elite brasileira, colhendo opiniões para um estudo que sugerisse uma melhor gestão dos negócios mineradores e administrativos da colônia. O governo inglês, por seu turno, insistia no translado com urgência da família real. Em 1806, uma missão britânica foi ao gabinete de Lisboa alertar sobre o iminente perigo francês e sugerir que, caso Portugal não se decidisse por um vigoroso e eficiente enfrentamento, a mudança para o Brasil seria a melhor alternativa, contando com o apoio de seu país. Entretanto, em julho de 1807, Napoleão deu um basta e o cerco se fechou. O ministro luso em Paris, Dom Lourenço de Lima, foi incumbido de transmitir a Dom João as instruções do imperador, e o recado vinha curto e grosso. Ele chegava a hora de os portugueses declararem guerra à Inglaterra. Seu embaixador deveria deixar Londres, e Portugal precisava exigir a saída de Lisboa do representante inglês. Os portos teriam de ser fechados aos navios britânicos, e os ingleses resistentes em Portugal seriam presos, além de terem suas propriedades confiscadas. E mais, para realizar todas essas tarefas, se estabelecia-se o prazo de um mês, até o dia 1º de setembro. Depois disso, o não cumprimento das exigências seria considerado declaração de guerra contra a França e a Espanha, que também assinava a nota. Afinal, àquelas alturas, a Espanha, cuja posição geográfica era igualmente inglória, já se bandeara para os lados da França. Não contente, Napoleão nomeou o general Junot, que já fora seu representante na capital portuguesa, para organizar a formação de uma armada em Bayonne, nos limites entre a França e a Espanha. Enquanto isso, Dom João permanecia no castelo de Mafra, a cerca de 30 quilômetros de Lisboa, onde, com a sua saúde debilitada, residia já havia algum tempo. Protegido pelas paredes grossas de um convento, o príncipe procurava esquecer a guerra. No dia 12 de agosto recebeu, porém, a visita de seu ministro do partido francês, Antônio de Araújo de Azevedo, que lhe trazia novidades ameaçadoras. A caricata política de neutralidade entraria, então, em estado terminal, e dessa vez a família real viria mesmo para o Brasil. Entre o recebimento do ultimato de Napoleão e o embarque na corte, os dias passaram ligeiros e decisões importantes foram tomadas secretamente, tanto que nos relatos há contradições sobre datas e nomes. De toda forma, começava nesse contexto um momento definidor para a história de Portugal e do Brasil. Monarquias se movem pouco e, quando o fazem, levam malas pesadas. Não seria diferente com Dom João, que vivia isolado em seu palácio, rodeado por sua biblioteca milenar, mantida pela ação dos religiosos e com a ajuda de morcegos, os quais comiam os milhares de insetos. No fundo, o príncipe sabia o tamanho da tarefa, não só transportar a família real, como transladar instituições à própria corte imperial. Decisão difícil, única em nossa história ocidental. A situação requereu a convocação urgente do conselho, formado por Dom Antônio de Araújo de Azevedo e Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, entre outros. O príncipe estava ainda com seus amigos diletos, com quem trocava confidências: José Egídio Álvares de Almeida, encarregado do gabinete; João Diogo de Barros, secretário do Infantado; Tomás Antônio Vila Nova Portugal, fiscal do erário; Manuel Vieira da Silva, seu médico; e o Sousa Lobato, Francisco José e Matias Antônio, que ocupavam o cargo de guarda-roupas. A primeira sessão deu-se lá mesmo em Mafra, em 19 de agosto, quando se redigiu uma minuta, bem no calor da hora. Portugal concordava em fechar os portos aos ingleses, aderindo ao bloqueio continental, mas prendê-los e expulsá-los e confiscar seus bens, nem pensar. Na ocasião, um dos conselheiros lembrou o caso de outros príncipes que, em virtude da guerra napoleônica, as quais já duravam mais de uma década, ausentaram-se temporariamente de suas capitais ou estados, pelo bom motivo de preservar a soberania e a independência. Nessa relação figuravam o rei da Espanha mendigando em solo francês a proteção de Napoleão, o rei da Prússia foragido na sua capital ocupada pelos soldados franceses, o Stadtholder, quase rei da Holanda, refugiado em Londres, o rei das Duas Sicílias, exilado de sua linda Nápoles, as dinastias de Toscana e Parma, errantes, o rei de Piemonte, reduzido à mesquinha corte de Cagliari, que os gênios da publicista, seu embaixador na Rússia, Joseph de Maistre, bastava, entretanto, para tornar famosa. O Doge e o X, referência ao Conselho dos Dez, enxotados no tablado político, o czar celebrando entrevista e jurando amizade para se segurar em São Petersburgo. A escandinava prestes a implorar um herdeiro dentre os marechais de Bonaparte, o imperador de Sacro Império e o próprio pontífice romano, obrigados de quando em vez desamparar seus tronos que se dizem eternos e intangíveis. O vassalo completava seu parecer propondo uma aproximação imediata com o governo britânico, para que este colocasse suas naus à disposição de Portugal. Nova reunião ocorreu no dia 26 de agosto. A tentativa de adiar a decisão final foi, porém, percebida por todos, incluindo o inglês Percy Clinton Sidney Smith, Sisconde de Strangford, enviado em seu governo em Lisboa. Escreveu ele que a intenção dos portugueses era ganhar tempo e montar um aparente sistema de hostilidade contra a Inglaterra. Como Portugal não tinha jeito de se esquivar de Bonaparte, essa guerra seria mera simulação, para francês ver. Outro assunto tratado na reunião geraria mais polêmica: a conveniência ou não de enviar para o Brasil o sucessor de Dom João, seu filho Pedro, o príncipe de Beira. A sugestão visava pôr a salvo a monarquia lusitana, ou seja, no caso de Portugal, acabar sendo vítima da guerra. A Casa de Bragança estaria imune, bem como a principal colônia. Opiniões diversas não faltaram. Alguns defendiam a ideia de que a viagem do príncipe Dom Pedro era melhor do que a remoção imediata de toda a família, com uma demente, um chefe mais apático do que ativo de gênio e um bando de crianças. Outros receavam que o súbito translado da corte revoltasse a população do reino. Apesar do adiantado da hora, passaram-se 3 semanas sem reunião do conselho, e só em 23 de setembro Dom João fez nova convocação. A réplica de Napoleão tinha chegado, que Portugal fechasse os portos e declarasse guerra contra a Grã-Bretanha, apreendendo-lhe súditos e propriedades. Portugal, por sua vez, insistiu na mesma tecla, aderiu ao bloqueio apenas fechando os portos aos ingleses. Diante desses termos, os representantes da França e da Espanha, sediados em Lisboa, deram o último prazo limite, 1º de outubro. Também o diálogo com a Inglaterra prosseguia. As naus Afonso de Albuquerque e Dom João de Castro, a fragata Urânia e a Bringue Voadora estavam prontos e fariam vela assim que o regente ordenasse. O mês de setembro foi se encerrando com a temperatura alta. Os embaixadores da França e da Espanha, cumprindo suas ameaças, deixaram Portugal. Enquanto isso, o príncipe regente finalmente deu plenos poderes a seu ministro sediado em Londres, Dom Domingos de Sousa Coutinho, irmão de Dom Rodrigo, para tratar secretamente dos termos do acerto com a Inglaterra. Em outubro, Dom João não convocou o conselho, mas mandou que os nomeados se reunissem sem sua presença. As posições dividiam-lhe quanto à partida do príncipe, com opiniões favoráveis ao estabelecimento de uma aliança imediata com os franceses e outras tendentes a armar a frota real para a defesa do porto ou para o caso de uma partida súbita. Enfim, o que mudava era o tom, cada vez mais grave e apelando para a urgência da ação. A essas alturas, a viagem para o Brasil já não era assunto só do gabinete. Os boatos rolavam soltos, e a motivação nos estaleiros e no porto despertava especulação e insegurança na população. Um aviso real aos superiores das igrejas da capital e das províncias, determinando que depositassem toda a prata em lugares estipulados para inventário, só piorou os rumores e suspeitas. A saída foi clamar a Deus, preces públicas, missas, e a capital do reino se voltaram para os céus. O cardeal celebrou Eucarístia com collecta proquacunque tribulatione. No dia 18 de outubro, uma grande procissão saiu da Igreja da Graça, seguindo pelas ruas principais de Lisboa. Ingleses também circulavam pela cidade, porém com objetivos bem práticos. Tentavam vender bens e embarcar em navios que iam chegando de seu país com o fito de socorrer conterrâneos em apuros. A desconfiança deles só aumentou com a recorrente tentativa do governo joanino de colocar panos frios na fervura e mostrar fidelidade aos franceses, fechando os portos para qualquer navio britânico. Por decreto de 22 de outubro, no entanto, o que poucos sabiam era que o jogo duplo continuava. No mesmo dia 22, em Londres, foi assinado um tratado secreto. Portugal fecharia seus portos, mas garantiria o direito da monarquia insular de ocupar a Ilha da Madeira, assim como abriria algum ponto do Brasil onde mercadorias inglesas poderiam ser importadas, com impostos reduzidos. Em contrapartida, a Inglaterra escoltaria a família real em caso de viagem para a colônia e somente reconheceria como rei de Portugal o legítimo herdeiro da Casa Bragança. O governo lusitano se envolvia de modo simultâneo em duas graves decisões, contraditórias entre si, favorecendo publicamente a França e secretamente a Inglaterra. Tinha razão um frade morador da beira de Tejó que, sabendo do fechamento dos portos aos navios britânicos, escreveu ao príncipe regente: os segredos de gabinete são misteriosos, são mistérios que comumente só com a razão se não podem entender. Façamos cálculos. No começo do século XIX, o correio mais veloz Paris-Lisboa, por via terrestre, levava 10 ou 11 dias de viagem. Entre o envio de uma correspondência e o recebimento da respectiva resposta, passava-se praticamente um mês. Lisboa-Londres, por via marítima, consumia uma semana. Portanto, a defasagem no diálogo entre as nações era também agravada pela demora dos correios. E foi exatamente o que aconteceu bem no início de novembro. Apesar de Portugal haver declarado seu apoio à França em 22 de outubro, só no dia 1º de novembro tomou conhecimento das exigências que tinham sido transmitidas por Napoleão em 15 de outubro. Se Portugal não fizer o que quero, a Casa de Bragança não reinará mais na Europa. E mais, para acabar de vez com o jogo duplo, a França enviou um exército chefiado por Junot, o qual, nesse meio tempo, já estava em marcha pelos Pirineus. Não obstante, o governo português quis contemporizar. De um lado, pregando uma política de segredo, o Visconde de Anadia sugeriu que os bens dos ingleses fossem sequestrados, mas depois restituídos ocultamente, assim como o porto seria mantido aberto para que os indivíduos possam retirar-se com aparência de fuga. De outro, intentava-se uma aproximação diplomática com o imperador francês, parabenizando-o por suas conquistas e selando o encontro com um impressivo punhado de diamantes. Entretanto, mais uma vez o calendário foi atropelado. Essas alturas, a França e a Espanha já tinham assinado o tratado, segundo o qual Portugal seria retalhado em três partes. O Entre Douro, o Minho ficariam para a rainha da Etrúria, um reino criado por Napoleão com capital em Florença. O Alentejo e os Algarves passariam para a Espanha. Já o maior pedaço, Beira, Trás-os-Montes e Estremadura, iria para a França, repartindo-se as colônias americanas entre os sucessores do reino luso. Bonaparte também fazia seu jogo. Ameaçava, mas sugeria espaço para negociações, desse modo retendo Dom João em Lisboa. É possível cogitar que Dom João guardasse ocultas na manga algumas cartas. Embora já estivesse certa em sigilo absoluto, a partida para o Brasil com a proteção inglesa era preciso continuar negociando com Napoleão. Até que a Inglaterra cansou de esperar. O ministro Canning mandou avisar que aceitava o fechamento dos portos, mas que qualquer outra medida contra os ingleses seria considerada declaração de guerra. E mais, caso o príncipe regente não fosse para o Brasil, Londres iniciaria o bombardeio de Lisboa. Com a tensão crescente, até o cotidiano da capital dos portugueses deixou de ser o mesmo. Rezas, preparos militares e falatórios por toda parte. Uma beata espalhou pela cidade haver tido a revelação de que, se Dom João viajasse para a colônia, seu navio naufragaria. E pior, o vaticínio, ao chegar aos ouvidos do regente, lhe causara desconforto de ideias. Além disso, no mercado local começavam a falar mantimentos. A carne e o trigo eram tão escassos que, em 16 de novembro, foi baixado o edital regulando o uso da farinha. Em Londres, o representante do governo português, Dom Domingos de Sousa Coutinho, andava temeroso. Escreveu a Dom João prevenindo-o de que a mesma esquadra destinada a salvá-lo se voltaria contra Lisboa se fosse confirmada uma adesão à causa bonapartista. Mal sabia Dom Domingos que as delegações portuguesas na Espanha e na França tinham sido intimadas a se retirar. Também não estava informado de que os conselheiros de Estado deliberaram que o Marquês de Marialva deveria ir a Paris cumprimentar Bonaparte. Por seu lado, Dom João ignorava que a França e a Espanha já haviam decidido retalhar o território luso pelo Tratado de Fontainebleau. E mais, os conselheiros do rei não podiam sequer imaginar que dali a 3 dias, no dia 11, em Paris, sairia um número da Gazeta Le Moniteur, órgão oficial do Império Francês, tornando pública a resolução de destronar a Casa de Bragança. Agora, o dilema do príncipe regente estava por um fio, o tempo de um correio, Paris-Lisboa, trazendo o exemplar do jornal. Dias depois, o embaixador português na corte da Espanha retornou e o seu colega espanhol deixou a capital de Portugal. Em 16 de novembro, a esquadra inglesa apareceu na entrada do porto de Lisboa, com uma força de 7 mil homens. E a corte, que continuava ignorando as últimas determinações de Napoleão, ainda pendia para o entendimento com a França. O que não se sabia em Lisboa era que as tropas de Junot já atingiam as fronteiras e estavam estacionadas em Alcântara. Por essas e por outras, os dias seguintes foram tortuosos. Em conferência com Strangford, indicou-se como comandante à frota britânica o famoso Sidney Smith. Experiente e graduado, Smith, ainda tenente, participara da vitoriosa Batalha de L'Assaint, perto de Dominica, em 1782, começando assim a história de suas relações beligerantes com a França. Atuara como oficial destacado da Marinha e, por seu papel central na derrota da Rússia, recebeu a comenda de Cavaleiro da Ordem da Espada e o título de Sir, conferido pelo governo inglês. Embora tenham sido muitas as peripécias de Smith, aqui vamos lembrar apenas que na Turquia ele deu continuidade às suas atividades de espião amador e atacou com grande sucesso a costa da Bretanha. Contudo, o oficial sofreria também reverses, dentre eles o de sua captura em 1796, a permanência de 2 anos numa masmorra em Paris, mas agora o inglês era uma lenda viva, sendo chamado já em liberdade e dos dois lados do Canal da Mancha de Leão do Mar. Ô louco. Depois de uma escapada sensacional, o Leão chegou às ruas de Londres nos braços do povo, que o entendia como uma espécie de redentor dos britânicos. Smith seria definitivamente consagrado na Batalha do Egito, em 1798, em 8, contra os franceses, conduzindo tropas turcas, mercenários albaneses, sírios, curdos, marinheiros e fuzileiros navais ingleses. Ele conseguiu deter o avanço dos soldados de Bonaparte na região. No mar, navios sob seu comando mantiveram 2 meses de cerco. Após a morte da metade do exército francês, Napoleão ordenou a marcha do regresso. Ousado, com autonomia e acostumado ao combate contra exércitos francês, Smith era, portanto, o militar adequado para liderar a expedição. Ah, Sidney Smith. A família real portuguesa, pressionada por Napoleão até o Brasil, era o comandante da vez. Se não estava habituado a cruzar o oceano acompanhado de realezas, sua fama e muita audácia, combinada a uma personalidade complexa, fariam dele um guardião seguro, e Dom João, a despeito de seu caráter teimoso, já ia admitindo que não ter outras cartas na manga. Decidido, Smith declarou o bloqueio ao ingresso de Terro, ao mesmo tempo que as primeiras notícias sobre os franceses na fronteira chegavam a Lisboa. Sobrava boataria. Falava-se em exército inglês, nos espanhóis, em outros espectros que tornavam aziagas aquelas horas de provação, e as opiniões se radicalizavam. O anglófilo Dom Rodrigo de Sousa Coutinho propunha resistência e, se necessário, a retirada para o Brasil. Dom Antônio de Araújo de Azevedo, o afrancesado, queria ainda estabelecer um entendimento com Bonaparte. Strangford lançava a mão de toda a sua habilidade diplomática. A bordo da nau do almirante Sidney Smith, escreveu a Dom João, prometendo esquecer hostilidades e oferecendo ajuda, desde que a partida fosse imediata. Percebi que o meu dever era afastar a mente de Sua Alteza Real todas as esperanças de acomodar os negócios com os invasores de país, terrificá-lo com descrições sombrias e lúgubres da situação da capital, que eu deixara há pouco, então fasciná-lo de repente com as brilhantes perspectivas à sua frente. E, para consolidar seus argumentos, Strangford entregou a Dom João um exemplar do Montyeur. Aí estava a gota d'água. Era a noite de 24 de novembro quando o príncipe regente convocou o conselho e comunicou que as tropas francesas haviam alcançado Abrantes. Em marcha forçada, poderiam entrar na capital dali a 3 ou 4 dias. O governo começou então os preparativos para o embarque. Uma junta de governo do rei foi nomeada para reger Portugal na ausência do soberano e redigiu-se uma declaração sobre a viagem ao Brasil, a ser divulgada por Dom João. No dia 27, o príncipe embarcou, de madrugada, seguido de toda a família real. Na sequência, precipitaram-se em direção à praia e parentela de ministros, conselheiros do Estado, oficiais e servidores nobres e amigos mais chegados, abarrotando os navios da real frota. A imagem era dantesca, com famílias divididas, naves superlotadas e muita desorganização. Na manhã do domingo, 29 de novembro, levantaram âncoras. No mesmo dia, os soldados de Napoleão entravam em Lisboa. Já para o povo português, restaram as últimas palavras de seu monarca, impressas na declaração que publicou quando já acomodado no navio. Até nessa hora, o governo tentou impedir o rompimento com a França, evitando o termo invasão. O regente referia-se ao exército francês como uma tropa estrangeira estacionada em território luso, pedindo um bom abrigo para que se conversasse. Sempre a boa harmonia que se deve praticar para os exércitos das nações com quais nós achamos unidos no continente. Aí estava o derradeiro ato daquele teatro de neutralidade. Parte 2. Homens ao mar, uma corte no Atlântico. A decisão de Dom João foi firmada na madrugada de 25 de novembro de 1807. Era hora de executar rapidamente uma gigantesca tarefa: transladar da terra para o mar tudo e todos que significassem sobrevivência e sustentação do governo monárquico a ser instalado no Rio de Janeiro. O tempo era curto, a viagem longa, e havia muitos imprevistos pela frente. Pela primeira vez, uma casa real cruzava o Atlântico e tentava a sorte longe do continente europeu. Distante dos tempos dos descobridores, agora a própria dinastia de Bragança fugia, na visão de alguns, dos descobridores. Agora a própria Bragança fugia, na visão de alguns, evitava só a dissolução na compreensão de certos políticos ligados à família real, ou empreendia uma política audaciosa escapando do tratamento humilhante que Napoleão dera às demais monarquias, na percepção de determinados analistas interessados na manutenção do Império Lusitano. E o plano era complexo, afinal seguiriam viagem juntos com os Braganças, alguns poucos funcionários selecionados, mas também várias famílias, as dos conselheiros e ministros de Estado, da nobreza, da corte e dos servidores da Casa Real. Não eram indivíduos isolados que fugiam às pressas, e sim a sede do Estado português, que mudava de endereço, com seu aparelho administrativo e burocrático, seu tesouro, suas repartições, secretárias, tribunais, arquivos e funcionários. Acompanhava a rainha e o príncipe regente tudo aquilo que representasse a monarquia: os personagens, os parâmetros, os costumeiros rituais da corte e cerimoniais religiosos, as instituições, o erário, os emblemas, enfim, todo o artesanal necessário para sustentar a dinastia e os negócios do governo de Portugal e a eles dar continuidade. E assim, de um momento para outro, ocorreram ao cais de Belém milhares de pessoas com suas bagagens e caixotes. Como disse Joaquim José de Azevedo, futuro visconde do Rio Seco, o que atravessar os mares era aquela amplidão que tinha exaurido 7 séculos para se organizar em Lisboa. Imediatamente, o governo de Dom João deliberou sobre os ministros de Estado e empregados do Paço viajassem com a família real. Também deixou claro que todos os súditos que o quisessem acompanhar estavam livres para fazê-lo. E não havendo lugar nas embarcações, poderiam preparar navios particulares e seguir a Real Esquadra. Apesar de ser meia-noite, Joaquim José de Azevedo foi chamado ao Palácio da Ajuda e nomeado Superintendente-Geral do Embarque. Tratou então dos procedimentos para o transporte dos tesouros reais do palácio, das necessidades e da Igreja Patriarcal. Depois dirigiu-se ao cais de Belém, onde, munido dos mapas, mandou armar uma barraca, para dali repartir as famílias pelas embarcações, segundo a escala de seus cômodos, mas sempre providos de uma guia previamente concedida pelo governo português. Contudo, a pressa impedia que os procedimentos se dessem de forma organizada e na boa burocracia. Caso exemplar é o do mestre da equitação do Palácio Real, Bernardo José Farto Pacheco, que, para poder embarcar, recebeu ordens do estribeiro-mor e igualmente do intendente das reais cavalariças e do conde de Belmonte. Mas o professor não conseguiu viajar, pois, a despeito do alvará, o comandante da fragata não o aceitou, pela falta de documento necessário. Entretanto, as medidas não foram suficientes para evitar que o caos se estabelecesse na hora do embarque. O pior era que Lisboa vinha sendo castigada por um forte vento sul. Chovia torrencialmente e as ruas se transformavam em lama, dificultando o transporte até o cais de Belém e o embarque na volumosa bagagem que garantiria a sobrevivência da tripulação. A desorganização era colossal, como revela a relação feita na véspera da partida para as últimas providências. Rainha de Portugal precisa de 27 tonéis de água, pois os tem vazios. Fragata Minerva tem só 60 tonéis de água. Conde Henrique tem 21 tonéis de água vazios. Precisa de botica que não tem. Golfinho tem 6 tonéis vazios. Faltam boticas, galinhas e lenha. Urânia, falta lenha. Vingança, falta água e lenha. Príncipe Real precisa de uma botica, galinhas, cabo, cera, 20 tonéis de água. Marlin e linha de barco e lenha. Voador, faltam 3 tonéis de água. Príncipe do Brasil, falta azeite, cera, cabo, 30 tonéis de água e lenha da barca. Foi durante esses dias de corre-corre que o núncio apostólico de Lisboa, Dom Lourenço de Calepe, compareceu ao Palácio da Ajuda, em visita de solidariedade. Frequentador da corte, foi convidado por Dom João a acompanhá-lo na viagem. Apesar de seus 67 anos, o núncio aceitou a proposta e procurou o ministro da Marinha, Visconde de Anádia, que lhe destinou a nau Martim de Freitas, ou a Medusa, os quais, juntos com seu secretário, teria lugar assegurado. Mas de nada serviu o convite pessoal do príncipe nem a garantia do ministro. O núncio não entrou em nenhuma das naus por estarem abarrotadas. O tenente irlandês Thomas O'Neill, que relatou estar num dos navios da esquadra inglesa, anotou a descrição feita a ele por um oficial a serviço de Dom João, embora evidentemente reverberatória, a exposição da boa ideia do ambiente naqueles dias, quando o pânico e o desespero tomaram conta da população e muitos homens, mulheres e crianças tentaram embarcar nas galeotas de até algum navio. Foi o irlandês quem registrou que muitas senhoras de distinção manteram-se na água, na esperança de alcançar algum bote, pagando algumas com a própria vida. Agravando ainda mais a situação, famílias de camponeses, assustadas com as notícias desencontradas, abandonaram tudo. Nas praias e cais de Terro, até Belém, espalhavam-se pacotes, caixas e baús largados de última hora. No meio da bagunça e por descuido, toda a prataria da igreja patriarcal, trazida por 14 carros, ficou na beira do rio, e só alguns dias depois voltou para a igreja. Também caixotes contendo livros da rica Real Biblioteca foram deixados para trás, no chão, para a indignação dos livreiros, que lançavam impropérios diante de tamanho pouco caso. Esqueceram-se carros de luxo, muitos sem terem sido descarregados. Houve até quem embarcasse sem mala, apenas com a roupa do corpo. O Marquês de Vagos percebeu tarde demais que as carruagens e arreios da Casa Real tinham permanecido em terra firme, e do convés do navio expediu aviso, em linguagem rude, que fretassem um iate para transportar todo aquele equipamento para o Brasil. O tom geral era de nervosismo e destempero. Copiosa e triste, algumas lágrimas derramaram-se por esta ocasião. Uns choravam a separação de pais, maridos, filhos e mais pessoas queridas. Outros a criticar a posição na pátria invadida por exército inimigo e ao recordarem-se dos males que iriam sofrer ficando sem protetores e no meio dos terríveis franceses. A reação dos lisboetas oscilava do espanto à revolta, e alguns felizardos que acompanhavam o príncipe regente, ao se dirigirem às embarcações, ouviram palavras desagradáveis e injuriosas, posto que não sofreram ofensas físicas. Joaquim José de Azevedo assim interpretou o sentimento do povo. Vagando pelas praças e ruas, sem acreditar no que via, desafogava em lágrimas e imprecações a opressão dolorosa que lhe abafava na arca do peito, o coração inchado de suspirar. Tudo para ele era horror, tudo mágoa, tudo saudade, e aquele nobre caráter de sofrimento quase degenerava em desesperação. As descrições do embarque de Dom João são tão pungentes quanto contraditórias. Nenhuma das versões ele teria chegado ao cais vestido de mulher. Em outra, teria partido durante a noite a fim de contornar a reação popular. Numa terceira versão ainda, entrou no porto acompanhado apenas por seu sobrinho, sem que ninguém o aguardasse. Dois cabos de polícia, que estavam ali por acaso, debaixo da forte chuva, teriam colocado tábua sobre a lama e ajudado a acomodar Dom João, que numa galeota foi conduzido ao príncipe real. Outros relatos insistem na insensatez do embarque, ridicularizando a atitude da família como a única frase lúcida emitida pela rainha, aquelas alturas já demente. Mas devagar, diria que estamos fugindo. Na verdade, foi com muita discrição e sem pompa alguma que o príncipe regente deixou Portugal e embarcou rumo ao Brasil. A ocasião pouco lembrava a partida do chefe de um império outrora tão poderoso. Concluídos os trâmites, para sair com todos a bordo, só faltava o tempo melhorar. O dia 29 amanheceu claro e a esquadra zarpou do Tejo, alcançando o mar. Nas portas do oceano, o encontro com os navios ingleses, que se achavam de prontidão, foi anunciado por uma salva de tiros. Lá estava o almirante Sidney Smith, com as quatro naus que acompanhariam a esquadra portuguesa até o Rio de Janeiro. Então ele foi a bordo do Príncipe Real, para cumprimentar o regente e receber o vice-almirante a lista das 15 embarcações que compunham a Real Esquadra: 8 naus de linha, 4 fragates, 2 brigues e uma escuna. Esse número varia nos registros das testemunhas e também em estudos posteriores, mas a diferença não altera a visão do conjunto. Ao menos 30 navios mercantes particulares saíram no rastro da frota real, mas podem ter sido muito mais. O navio inglês Hibernia avistou 56 embarcações ao anoitecer do primeiro dia da viagem. O próprio Smith, sem fazer contas, afirmou que viu uma multidão de grandes navios mercantes armados. De toda forma, a esquadra real compunha uma respeitável unidade de combate. Os oito navios de guerra eram equipados com baterias de canhões que variavam entre 64 e 84, a maioria com calibre 74. As fragatas estavam armadas, cada uma com 32 ou 44 canhões. Os brigues tinham 22, e a charrua, que transportava mantimentos, 26. A família real, Dona Maria, o príncipe regente e sua mulher, seus oito filhos, a irmã da rainha, a viúva do irmão mais velho de Dom João e o sobrinho espanhol de Carlota Joaquina, criado na corte portuguesa, foi distribuída pelos navios de maior calibre. No príncipe real estavam a rainha Dona Maria, já com 73 anos, o príncipe irmão infante Dom Miguel, o príncipe regente Dom João, com seus 40 anos, o príncipe da Beira, infante Dom Pedro, seu irmão infante Dom Miguel e o sobrinho de Dom Pedro Carlos, no Afonso de Albuquerque iam a princesa, mulher do regente, Dona Carlota Joaquina, mulher do regente, a Carlota Joaquina era a esposa, tá, beleza, e aí a Maria, ok, Dona Maria louca. É, com suas filhas, a princesa da Beira de Maria Teresa e as infantas Maria Isabel. Olha só. Maria da Assunção e regente. Dona Maria Benedita, a irmã da rainha, Dona Maria Ana e as outras filhas de Dom João. As infantas Maria Francisca de Assis e Isabel Maria. O secretário do bispo Calepe, que a tudo assistiu, avaliou que 10 mil pessoas embarcaram na Esquadra Real. Já o funcionário Pereira da Silva incluiu em seus cálculos os muitos negociantes e proprietários que haviam fretado navios para seguir a esquadra, e avaliou que cerca de 15 mil pessoas de todos os sexos e idades abandonaram neste dia as terras de Portugal. Uma minuciosa listagem relaciona nominalmente cerca de 536 passageiros, nobres, ministros de Estado, conselheiros e oficiais, médicos, padres, desembargadores, isso sem considerar os comentários imprecisos anotados ao lado do nome dos passageiros, tais como o Visconde de Barbacena com sua família, o Conde de Belmonte, sua mulher e o Conde e seu filho com criados e criadas, José Egídio Alves de Almeida com sua mulher e família, e mais 60 pessoas entre homens e mulheres, sem contar as famílias que os acompanhavam, ou mesmo indefinido e outros. Realmente, a quase totalidade das pessoas seguia acompanhada da família, parentes, amigos próximos, criados. Para que se possa ter uma ideia, com o Duque de Cardaval vinham uma mulher francesa, quatro filhos, um irmão, uma turma de 11 criados, entre os quais um homem pardo criado para varrer, e algumas famílias adictas à mesma casa. Já o Marquês de Belas levou consigo 24 criados. O documento listou também os oficiais da Casa Real. Só a Uxaria, espécie de depósito de alimentos, empregava 23 moços, cada um dos quais viajou com sua família, assim como os 14 moços da Cozinha Real. Outro documento, redigido no calor da hora, pretendia registrar todos os embarcados. No entanto, após a menção a alguns nomes da nobreza, a relação se encerra bruscamente com a informação, e mais 5 mil pessoas. Nem fudendo. Nesse horário, falta incluir os oficiais e a população dos navios mercantes. Segundo Kenneth Light, podem ter embarcado 12 mil a 15 mil pessoas. O historiador contabiliza 1.054 pessoas a bordo do Príncipe Real, e acrescenta que apenas a tarefa de levantar o ferro, amarrá-lo na proa e guardar seu cabo ocuparia 385 homens em cada nau. O navio carregava mesmo pequenas multidões, e existem polêmicas sobre o contingente que chegou à colônia. O historiador Nireu Oliveira Cavalcante, por exemplo, avaliou a tripulação que trabalhava nas embarcações. 7.262 pessoas, e há quem diga que muitos deles teriam permanecido no Brasil. Alguns temerosos do sucesso da invasão, outros confiantes na presença da monarquia aqui, elevando-se o número a mais de 10 mil emigrados. Não há dúvida de que o número de embarcados era superior ao de provisões. O mapa da fragata Minerva dá o total de 741 tripulantes, situação semelhante à do Martins Freitas. A Minerva, que não havia sido preparada com antecedência, apresentou problemas já na hora de zarpar. Conta o capitão que até 26 de novembro a fragata esteve de banda por não ser possível aprontar-se, apesar de só ter a bordo algum biscoito e aguada, e das tristes circunstâncias em que se achava o real arsenal da Marinha pela confusão e falta de expediente em as diferentes repartições. O capitão partiu no dia 29, porém, pela necessidade em que se achava nau, em 5 de dezembro recebeu ordem do vice-almirante para separar-se da frota e se dirigir à Bahia. Quando lá atracou, em 10 de janeiro de 1808, a Minerva estava a zero. Também a nau Medusa parou no litoral nordestino em meados de janeiro, bastante avariada, precedendo a chegada da família real. Uma viagem como essa nunca era fácil. Ainda que não se tenha notícia de acidentes graves ou óbitos, famílias desmembradas e alojadas em diferentes navios, bagagens desviadas ou largadas no cais, racionamento de comida e água, excesso de passageiros e falta de higiene, foram alguns dos problemas decorrentes da emergência do embarque. E pela frente, cerca de 2 meses de viagem. Para tornar as coisas mais difíceis, uma tormenta se armou logo no início da jornada, e outra em meados de dezembro, pela altura da Ilha da Madeira, provocando a dispersão de alguns navios e mudança de planos. Apesar de parte da frota já ter tomado a direção do Rio de Janeiro, o Príncipe Real e as embarcações que o acompanhavam alteraram o rumo, na direção da Bahia. Excluindo-se esse momento de incerteza, a viagem correu tranquila, ao menos que no que se diz a respeito aos humores da natureza e à situação das embarcações, as quais, não obstante as avarias, alcançaram seu objetivo. Mas os transtornos que ocorreram pelo excesso de passageiros foram muitos. Faltava cama onde dormir, cadeira, banco para sentar, deitando-se ao relento, sobre as tábuas nuas dos convéses, sem prato certo onde comer, disputando em sórdidas gamelas nas cozinhas o alimento frugal. A tripulação era diminuta para tantos afazeres, e a limpeza a bordo deixava a desejar. A água era só para beber, e até as naus que conduziam o regente, a rainha e os príncipes eram pocilgas infectas e aviltantes. E foi pela falta de asseio que as senhoras tiveram que raspar os cabelos para se livrar dos piolhos. Assim, a viagem arrastava-se monótona, interminável. Além da distração de acompanhar a evolução dos veleiros da frota, cantava-se ao som da viola ao poente e nas noites de luar, e jogavam-se cartas: o faraó, o espenifre, o pacal e o chincalhão. Parte 3. Enquanto isso, em Portugal. Ao mesmo tempo em que a corte se amuava na jornada pelo mar, livre dos perigos da guerra, e navegando em direções ao incerto destino da América, os que ficavam em Portugal foram obrigados a enfrentar outro destino, uma iminente invasão militar. No agitado dia 29, mal a esquadra real sumia no horizonte, já se podiam avistar as primeiras filas de soldado estrangeiro nos contornos de Lisboa. Uma proclamação do general francês foi então afixada, prevenindo os habitantes da entrada no seu exército e garantindo proteção. Moradores de Lisboa, viveis sossegados em vossas casas. Não receeis coisa alguma do meu exército, nem de mim. Os nossos inimigos e os malvados somente devem temer-nos. O grande Napoleão, meu amo, envia-me para vos proteger, e eu vos protegerei. Foi na manhã do dia 30 que se deu a entrada triunfal de Junot, com seu séquito de oficiais desfilando pelo Rocio. Perdão. Acompanhado por cerca de 6 mil soldados, pouco mais da metade do contingente original. Muitos tinham morrido de fome ou por conta de uma epidemia de febre e disenteria, e outros foram assassinados ou feridos por camponeses. O estado da tropa era lastimável. Vinham descalços, rotos, estropiados, exaustos e famintos. Toda essa gente, e mais linhas de tropa castelhana que chegaram nos dias seguintes, se espalhou pela cidade, não escapando até as igrejas ou capelas cujos santos e altares se viram servir de cabide às armas e mochilas dos soldados. Boa parte da tropa alojou-se no Palácio de Mafra, quanto a Junot, fez seu quartel-general na casa do Barão de Quintela e confiscou bens da casa real e da nobreza, tomando toda a frota real de carruagens, bestas e cavalos dos palácios, assim como propriedades e bens dos evadidos. O general francês, sem demora, emitiu sua primeira proclamação, afirmando que a ocupação representava ação de apoio ao príncipe regente, já que este havia declarado guerra à Inglaterra. Vinha salvar o reino do inimigo, mútuo. Não tenhais receio, pacífico habitante. O meu poderoso exército tem tanta disciplina como valor, e o jogo de faz de conta, por mais paradoxal que possa parecer, era partilhado por Dom João, o qual, no dia 26 de novembro, às vésperas da fuga, instruiu os representantes que deixou em Lisboa para que recebessem as tropas francesas, como se fossem hóspedes a quem se pretendia agradar com respeito e gentileza. No entanto, o clima iria virar rapidamente, e logo em dezembro o agente de Napoleão praticou política de crescente repressão. Não era mais permitido portar armas. As atividades de pesca seriam controladas a fim de evitar fugas ou comunicação com a esquadra inglesa estacionada fora da barra. Impunha-se também a todos os habitantes do reino a contribuição total de 40 milhões de cruzados. Ficaram proibidos os ajuntamentos e tudo que pudesse causar alvoroço, incluindo música e o toque dos sinos de Ave Maria. Tiros de canhão determinavam o momento em que se podia sair de casa pela manhã e se recolher à noite. O Natal de 1807 foi triste em Lisboa. Ninguém cantou as matinas e as igrejas mantiveram-se fechadas, mas o pior ainda estava por vir. Em 1º de fevereiro, enquanto do outro lado do oceano Dom João era homenageado pelo governo da Bahia, em Portugal anunciavam-se novos tempos. Já o imperador francês, que finalmente recebera a confirmação da fuga de Dom João, havia mudado, enraivecido, as regras do jogo. O príncipe do Brasil, abandonando Portugal, renunciou a todos os seus direitos à soberania desse reino. A casa de Bragança não reina mais em Portugal. O descontentamento popular era evidente. Contudo, a hora de uma reação efetiva não tinha chegado. Desculpa. Desolados mesmo ficaram os criados da família real, que não acompanharam o príncipe. A confusão que se estabeleceu assim que eles se viram sem o governo do soberano, em certos casos, foi perigosa, como no exemplo dos frades do convento de Dona Maria. Dom João, antes de partir, limitara o número de religiosos que haviam de ali permanecer, e na disputa por Mafra, os frades chegaram a se enfraquecer. Já os criados que permaneceram nos palácios não receberam remuneração nem alimento. O porteiro do Paço de Queluz, em 7 de dezembro de 1807, pedia providências urgentes. Ali, 41 criados estavam prestes a ficar sem ração, pois na Oxária só haviam restado 30 arrobas de toucinho, 120 arrobas de bacalhau, 50 de alho, 48 cântaros de azeite, 25 almudas de vinagre, 8 barras de açúcar, 8 barris de manteiga de vaca e 3 barris de banha de porco. No dia 30 daquele mês, o tal porteiro mudava de tom e pedia instruções sobre o que fazer, uma vez que a Uxária se encontrava vazia. Muitos deixaram Portugal, burlando a vigência e entrando a bordo da esquadra inglesa lá estacionada. Em maio de 1808, o diplomata Domingos de Sousa Coutinho, que continuava em Londres, escrevia a Dom João sobre o grande número de refugiados portugueses que se encontravam na Inglaterra e queriam embarcar para o Brasil. Tem vindo toda a qualidade de gente em número tal que eu não sei como lhe acudir, porque a maior parte vem faltos de tudo, quase nus. Entretanto, para aqueles que tinham permanecido no país, era chegada a hora da reação. Em junho de 1808, uma insurreição no Porto resultou na primeira restauração de Portugal. Os franceses ainda fariam outras duas investidas. Em março de 1809 e no verão de 1810, para sair dali definitivamente em 1811, a população reagiria a eles na base do garfo, faca e panela, e poria o inimigo para correr, e dilacerada pela guerra e pelo domínio estrangeiro, e efervescência mitológica foi ampla. Ancorados numa luta entre bem e mal, proliferaram panfletos salvadores, todos revestidos de um caráter apolítico e apoiados em visões do sagrado secularmente partilhadas. A história se cruzava com um mito, e era impossível dizer quando se tratava de realidade ou quando era apenas metáfora. Duas lendas paralelas, a despeito de excludentes, graçavam-se então no local. a lenda dourada de um general genial e a lenda negra do usurpador medíocre. E foi a segunda versão que ganhou o campo fértil naquele Portugal humilhado. Nela, a França aparecia como uma terra de complôs milenares e de promessas não realizadas. Junte-se a isso a ideia de um império de trevas de um Napoleão anticristo. E temos os condimentos necessários para entender a versão lusa da Revolução. Maçons jacobinos, ambos os grupos denominados de pedreiros livres, passavam a ser considerados agentes sediciosos, sinônimos vivos dos maléficos francesismos. O fato é que a partida da corte, elemento essencial para o funcionamento da engrenagem do antigo regime, pusera Portugal numa situação inusitada. E nesse terreno arenoso das repartições políticas, dominava a ambivalência entre o sentimento de abandono e a mística da salvação. Fiel à tal monarquia simbólica, manteve-se o imaginário das camadas populares que começavam a se sublevar contra o invasor, pensando conduzir uma nova cruzada. Aí estavam cosmologias cruzadas, os quais, na longa duração, eram agora relidas. O estandarte da Santa Cruz foi destinado a arvorar Portugal, e os franceses assumiram o lugar do mouro infiel nas batalhas das cruzadas. Nesse mundo mental do antigo regime, em vez da racionalidade cidadã apregoada pela moderna revolução, em Portugal era a religião que dava subsídios e explicações de maior fôlego. No embate, a monarquia portuguesa, mesmo que simbolicamente, saía reforçada e o rei, em lugar de estar ausente, permanecia encoberto, como Dom Sebastião, que lutara durante as cruzadas contra os mouros no Barrocos, e acabou desaparecendo nas areias do deserto. Sua figura deixou um grande vazio, que incluiu o período da União Ibérica, mas também muitas esperanças e um mito sebastianista que jogava no futuro as expectativas do então apequenado reino. Foi dessa maneira que Portugal entrou na trilha da modernidade. O caminho foi tortuoso, já que profundamente marcado pelo peso de concepções herdadas de outros momentos. O que se aguardava era um salvador que viria a redimir o reino. Esse, porém, não se aproximava muito da figura de Dom João, pois na imaginação romântica esse posto, a despeito de ser ocupado por esse príncipe, continuava até por conta da lenda que rodeava o tema vacante. Mas voltemos ao oscilante Dom João. Após 54 dias no mar, em 22 de janeiro de 1808, o príncipe real atracou em Salvador, onde permaneceria por um mês, seguindo depois para o Rio de Janeiro e lá aportando em 8 de março. Atrás dele, aos poucos, foram chegando os outros navios. Para começar tão grande feito, ainda em alto mar, Dom João ganhou um belo presente. O brigue Três Corações foi ao seu encontro, carregado de mantimentos e muitas frutas tropicais, entre cajus e pitangas. A colônia americana abria as portas para receber o seu príncipe português. História de enredo único. O império seria agora dirigido a partir de sua colônia. As coisas andavam mesmo de ponta cabeça e do avesso.